Queridos irmãos e irmãs, a igreja hoje inicia um novo tempo. Nós acompanhamos os tempos litúrgicos que muito nos fazem viver as realidades dos mistérios de Cristo, desde a encarnação, sua vida pública, sua paixão, morte e ressurreição, e depois a ascensão. E a nossa vida, até mesmo o calendário civil, por exemplo, é marcado, é pautado pelo nosso calendário religioso. Haja visto que o calendário é feito a partir da data da Páscoa, né? Fazendo assim os cálculos pela lua, e dessa forma nós vemos a realidade, não é, do cristão inserido no mundo para assim pautar as realidades do mundo. E Jesus é esse, não é, que está no meio de nós e que nós proclamamos, e que a igreja então, a cada tempo litúrgico, nos faz viver, ora as alegrias, ora as expectativas, mas também agora, nesse tempo, a penitência, a conversão e a mudança de vida do coração que se volta para o Senhor. Então, é um tempo forte, né? O roxo se faz de forma muito intensa, presente nas nossas igrejas. As cinzas que hoje nós abençoamos e colocamos nas suas cabeças foram os ramos que no ano passado estavam na nossa igreja, estavam nas nossas mãos, enfeitavam, e assim nós proclamávamos Jesus como o rei da nossa vida, entrando na cidade de Jerusalém e também entrando no nosso coração. E tudo então hoje, não é, de uma hora para outra, se envolve no rigorismo quaresmal, para que o nosso coração possa voltar unicamente para o mistério da cruz, para o mistério da paixão de Jesus, que nos chama a acompanhar durante 40 dias o mistério, ora também de tentações, mas sobretudo da luta que nós vamos enfrentar por meio das três práticas que hoje Jesus coloca no Evangelho para os seus discípulos, que é justamente a esmola, a oração e o jejum. Iniciamos o tempo da quaresma justamente hoje com o jejum. Sua Santidade o Papa Francisco, além do jejum já prescrito pela igreja, hoje pediu que fizéssemos mais jejum pela paz do mundo. Assim, o jejum nos ensina a domar os nossos instintos, as nossas vontades, para que, uma vez amansados os nossos instintos, nós sejamos mais obedientes àquilo que Deus pede de nós. Nós colocamos um freio, nós freamos a nossa língua, nós freamos os nossos sentidos, nós freamos, não é, tudo aquilo que nós temos, e até sem perceber, como excesso, para que Deus seja a única coisa necessária na nossa vida. Além do jejum, como Jesus fala, não sejais como os hipócritas, que gostam de serem vistos desfigurando o rosto, nós temos a caridade exercida de várias formas. O Evangelho traz, não é, faz referência à esmola. Quando deres esmola, não queira aparecer, não mostre com evidências que você está dando um volume grande de esmolas, mas pelo contrário, faça no oculto do seu coração, pois a mão esquerda não precisa saber o que faz a direita. A caridade exercida, há poucos dias exercíamos com tanta habilidade, não é, socorrendo os nossos irmãos, não é, socorrendo as vítimas das áreas do desastre, socorremos a tantos no dia a dia, seja na assistência a uma pessoa enferma que precisa de nós, socorremos a tantos com uma palavra que pode ser justamente um ato de caridade, socorremos a tantos que precisam da nossa ajuda, das nossas orações, e que assim, no tempo da quaresma, exercitamos também a caridade, lembrando que não é somente nesse tempo, ou não somente no tempo do Natal, que a gente, não é, move, o nosso coração é movido para a gente fazer cesta básica, fazer isso, se solidarizar, mas pelo contrário, o cristão, ele viverá sempre marcado, não é, com os olhos fixos em Jesus, viverá sempre marcado não é, a viver a caridade, a entrega de vida, o amor ao próximo, como Jesus também fala para nós e falou para nós alguns domingos atrás. Muito bem, toda tentação, todo deserto será vencido pelo poder da oração. O tempo da quaresma é o tempo, antigamente se falava que o tempo da quaresma, o diabo está solto. Alguém já ouviu isso? O povo antigo falava isso, tempo da quaresma, não é? O diabo está solto, né? O que vocês acham? É só no tempo da quaresma que o diabo está solto? Hã? Sim ou não? Não, de forma nenhuma. Quando que o diabo está solto? Todo dia, né? Se a gente, né? A gente se depara com o diabo toda hora, né? Se a gente não tiver o olhar fixo em Jesus, não é? É claro que quando eu me decido a fazer uma penitência, quando eu quero me esforçar por algo, você tenha certeza que muita coisa vai te tentar tirar do seu propósito, do seu caminho, não é verdade, sim ou não? Né? Certamente todos hoje já fizeram o propósito quaresmal, certamente já anotou, já rezou, não é? Já pensou nessas 40 horas de adoração, já pensou o que, que eu vou fazer na quaresma, não é? Prepara o lombo, que vai aparecer muita tentação, né? Prepara, mas não tenha medo, né? Porque Jesus domingo vai ensinar para nós como vencer as tentações. E Jesus hoje coloca de forma tão clara a dimensão da oração. No silêncio do nosso coração, Deus vê aquilo que nós temos necessidade. E assim, por mais que a quaresma se manifeste enquanto esse deserto, quaresma é tempo de deserto, é tempo de oração, nós meditamos Jesus rezando lá os 40 dias e 40 noites no deserto, né, rezando, né, estando com o Pai em jejum e oração, e ali Jesus venceu, não é? Meus queridos irmãos, a quaresma então se abre para nós como esse tempo de luta, não é? E mais uma vez a gente faz propósitos, mais uma vez a gente quer, não é, renunciar, mais uma vez a gente quer deixar de lado aquilo que me atrapalha. Mas eu digo também, assim como a caridade, não é somente no tempo da quaresma que a gente exercita essa realidade na nossa vida, de mudança de vida, de transformação e de conversão, não é? Todo cristão, todos nós, necessitamos de conversão todos os dias. Todos os dias o pecado, ele se faz presente na nossa vida, as tentações, o próprio pecado vai nos afastando da presença de Deus. Além do mais, a primeira leitura, o profeta gritou, rasgai os corações e não as vestes, não é? Deus já estava farto daquele povo de tantas e tantas vezes manifestar reações externas. Lá naquele filme da Paixão de Cristo, que já recomendo para vermos no período quaresmal, quando Jesus ali manifesta, eu sou, não é? Então o sumo sacerdote, ele rasga as suas vestes, não é? Isso era muito comum, era praxe, não é? No Antigo Testamento, na época de Jesus. E ali o sacerdote, sumo sacerdote, rasga as suas vestes, né? Não é isso que Deus quer. Não é a prática externa que Deus quer. Domingo próximo passado, Jesus falava da hipocrisia, não é? Homens que viviam na sua hipocrisia, que Jesus denuncia no Evangelho de hoje, que rasgavam as vestes, se escandalizavam, não é? Com o pecado dos outros, mas não olhavam para si próprio, não é? Lembramos ainda do Evangelho, a trave do olho, do nosso olho e o cisco do olho do irmão. Meus queridos, Deus não quer hipocrisia, Deus não quer um coração falso, não é? Por isso o tempo da quaresma coloca a gente de frente para nós mesmos. E o que então preciso rasgar? Rasgai o coração. O que eu preciso ainda, não é? E aí a gente vai fazer uma listinha para a gente fazer a nossa confissão sacramental, mas sobretudo com uma decisão, eu quero rasgar isso no meu coração, eu quero renunciar aos sentimentos ruins, eu quero renunciar aos ressentimentos, eu quero rasgar do meu coração a falta de perdão que eu ainda, não é, continuo levando, eu quero rasgar do meu coração as hipocrisias que eu acabo conduzindo na minha vida, quando eu falo, quando eu digo que sou católico, digo que sou cristão, mas não vivo em plenitude a minha fé, pois não dou testemunho do Cristo que transforma a minha vida ou que me chama à conversão. Percebam, meus queridos irmãos e irmãs, que mais que nunca, hoje também Deus grita aos nossos ouvidos e ao nosso coração. rasgai o coração e não as vestes. Obviamente, toda prática externa de piedade é válida, e é muito válida, não é? Mas não adianta, gente, a gente ficar um mês, ficar 40 dias sem comer carne. Não adianta a gente ficar 40 dias fazendo penitências se a gente não abandona de vez o pecado que nos prende. Aquele pecadinho de estimação que a gente não tem coragem de dar um passo para a gente mudar de vida. Não adianta eu me abster, não é, dos desejos, não é, de comer, não é, mas se eu não me abstenho do pecado, é isso que Deus quer para nós hoje, iniciando essa quaresma, mais uma vez, quando a gente renova os nossos propósitos. Eu quero ser santo, eu quero lutar contra o pecado. Volto, não adianta a gente renunciar à carne, não é? Aí carnaval, festa da carne, não é? Não adianta a gente renunciar à carne os 40 dias ou as sextas-feiras da quaresma se a gente não renuncia ao pecado da luxúria, ao pecado da pornografia, ao pecado, não é, da fornicação. Não adianta. Não adianta, minha gente, eu renunciar, não é? Vou deixar de ver isso, ver aquilo, ver, não é, televisão, não vou, não é, se eu não renuncio o pecado da curiosidade que me leva a pecar, não é, pela infidelidade matrimonial. Não adianta. Não adianta, minha gente, eu dizer que vou rezar mais se eu não coloco a minha vida de oração em prática, não é? Numa fé sincera, numa busca sincera de conversão, num desejo de procurar mais a Deus, de rezar mais, né, de estar mais com Deus, de procurá-lo, né, na Eucaristia, na adoração eucarística, mas também, né, que a minha vida possa ser vida de oração aonde quer que eu esteja, enquanto um testemunho de vida. Então perceba, Deus não quer de nós hoje, né, somente as práticas externas são louváveis, né, que nós as façamos, mas Deus quer um coração arrependido. E o que move a linha, que move a nossa quaresma, não é? Que é chegar à ressurreição, é ter esse coração voltado para Cristo no alto da cruz, onde chama todos nós a converter e a mudar de vida. Por fim, três coisinhas a respeito da celebração de hoje. Três, né, práticas da quaresma: oração, o jejum e a esmola. E três realidades em torno das cinzas, que já vamos recebê-la. Qual o sentido das cinzas, né? Quando se tem carnaval, estamos aí três anos, né, sem carnaval, não é? Mas o sentido das cinzas é iniciar esse tempo forte, né? Tem gente que pula carnaval, depois vai receber as cinzas. Que bom, glória a Deus por isso, né? Mas a cinza não é um pozinho mágico, né? A cinza não é e não vai fazer em nós, não vai ser algo mágico que o padre vai colocar na minha cabeça e aquilo ali vai, de fato, não é? Vai me ajudar, mas não vai ser instantâneo. A cinza, sempre usada no Antigo Testamento, é em sinal de penitência, não é? Os reis, não é? Rainha Esther se veste de cinzas, não é? Se coloca, veste roupas de saco, não é? E se penitencia sentando sobre as cinzas. Jó, quando vai a Nínive pregando a conversão, Jonas não queria ir a Nínive, e Deus o enviou, e ali ele foi e pregou, e todos se converteram, desde os homens até os animais, se ungiram de cinza, não é? A cinza, primeiramente, é o que nós vamos, né, dizer sobre a sua cabeça. Lembra-te que és pó, e que ao pó has de voltar. Gente, nós não somos... O que, que nós somos, gente? Nada, né? Nada. Diante das cinzas, a gente pode refletir sobre a nossa vida. Todo orgulho acaba, né? Toda vaidade acaba, né? Toda prepotência, toda arrogância, tudo aquilo que a gente acha que a gente é, né? De uma hora para outra, se eu colocar essas cinzas ali no ventilador, elas vão voar para todos os lados. Lembra-te que és pó e que ao pó de voltar. Quando a gente se despontar, né, os nossos orgulhos, quando a gente se despontar na nossa prepotência, lembra-te que és pó. Segunda realidade, de pecadores, como eu disse, não é? O Antigo Testamento, as cinzas, era usada como sinal de penitências. Hoje nós iniciamos esse tempo de penitência, de procurar o sacramento da confissão, de tomar a firme decisão de mudar de vida, renunciando ao pecado, renunciando àquilo que me afasta de Deus, né? E dessa forma, por meio da realidade que não somos nada, da realidade que nós somos pecadores, também a cinza lembrará a nossa morte, né? Hoje em dia faz-se a cremação, né? Há um tempo, né, não aceita pela igreja, mas hoje já revista, né, a morte. Nós tendemos, e um dia nós nos depararemos com a morte. Por isso, nós vivamos a graça de Deus enquanto ainda se disser hoje, né? Nós vivemos a segunda leitura, quando São Paulo vai dizer, é agora o tempo da salvação. É agora o momento em que a graça de Deus pode se realizar na vida de cada um de nós. Eu convido você, no ato de você receber a cinza, de fato, de ter um coração contrito, Salmo 50 que rezamos na missa, de pedir o perdão, de saber que não somos nada, né, e de colocar a sua vida nas mãos de Deus. Ao receber a cinza, faça o seu propósito, firme o seu propósito, mas sobretudo a conversão do coração. E até mesmo, não é, de renunciar aquilo que ainda você não teve coragem, aquilo que ainda você precisa renunciar, mas ainda não deu o seu pontapé inicial. Que a cinza que nós vamos receber possa então ser não esse pozinho mágico, mas a realidade de que Deus espera por nós, que Deus espera a conversão de cada um de nós, pois é isso que Ele quer. Não que rasguemos as vestes, mas que rasguemos o coração para que Ele possa entrar em plenitude e dar todo o sentido da nossa vida e da nossa existência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.